Olá, muito boa tarde. Quatro agregados familiares, no total de 17 pessoas, ficaram desalojados nas freguesias de Ginetes, Santo António e Remédios da Bretanha, na ilha de São Miguel, devido ao mau tempo. Segundo a Proteção Civil de Ponta Delgada, nos Ginetes ficaram desalojados um idoso e o filho, que foram acolhidos por familiares, enquanto nos Remédios trata-se um casal com um filho que aguardam ainda realojamento. Ainda nos Remédios ficou desalojado um casal com 5 crianças que aguarda igualmente realojamento, sendo que o casal desalojado de Santo António com 3 filhos foi realojado no centro paroquial. A Câmara Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada referem que foram registadas, devido à chuva forte, mais de 40 ocorrências no concelho. No âmbito destas e de outras ocorrências, o Governo Regional garantiu que está a fazer o levantamento de todas as ocorrências para atribuição de apoios.
Até o momento, a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, através da Direção Regional do Ordenamento de Território e Recursos Hídricos, está a realizar um levantamento e a recolher informações relativamente às ocorrências e aos prejuízos verificados, e após a conclusão desse levantamento, iremos proceder por despacho à abertura de uma fase de candidaturas para a atribuição dos apoios previstos no regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática, para situações de perdas e danos patrimoniais decorrentes deste fenómeno que afetou diversas freguesias da ilha de São Miguel. O que definimos é que as receitas que são cobradas no âmbito das taxas aplicadas sobre a disponibilização de sacos de plástico anualmente são canalizadas para dotar este regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática. O ano passado foram inscritos 400 mil euros para o próximo plano de orçamento, será também inscrita a verba que resultar das taxas que foram cobradas. Posso dizer que neste momento em apoios atribuídos ultrapassamos os 100 mil euros.
Alonso Miguel, Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. A Polícia Judiciária procedeu à identificação e detenção de um homem de 30 anos de idade por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores. A investigação teve início em informações recebidas através de mecanismo de cooperação internacional, dando conta de que o agora detido partilhou, através da internet, ficheiros pornográficos envolvendo crianças. Numa busca domiciliária realizada no concelho de Ponta Delgada, foram encontrados equipamentos informáticos do visado, contendo milhares de vídeos onde se visualizam crianças, na maioria com menos de 10 anos, em atividades pornográficas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional deu indicação às unidades de saúde para que os mapas relativos aos enfermeiros, atualmente em condições de serem reposicionados na carreira, a receberem os respectivos retroativos. Marco Medeiros, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, refere que a Secretária Regional da Saúde já fez chegar a informação aos conselhos de administração das diversas unidades de saúde da região para que sejam rapidamente elaborados e despachados pelos recursos humanos dessas unidades todos os mapas relativos aos enfermeiros que estão em condições de serem reposicionados na carreira.
Temos dado garantias que a Secretaria está a envergar todos os meios para que realmente isso aconteça o mais rápido possível. Estamos a contar em breve 3 que finalmente comece a última tranche dos enfermeiros que faltam progredir e reposicionar-se na carreira. Isso, os pedidos relativos começam a ser resolvidos muito rapidamente.
O Sindepor refere ainda que, em relação aos incentivos à fixação em várias ilhas dos Açores, o diploma está a ser elaborado e será discutido em sede própria com os parceiros sociais do Governo Regional. Entre os exemplos dados pelo sindicato, além da falta de enfermeiros e do atraso na criação de incentivos à fixação de profissionais, foram apontadas as questões dos enfermeiros especialistas e a demora na progressão da carreira. A Secretária Regional da Saúde reconheceu partilhar de algumas preocupações avançadas pela Ordem e pelo sindicato, mas disse não se rever nas críticas de inação. Mónica Cedi lembrou que só em junho tinha sido publicado o diploma que faz a contabilização do tempo de serviço, reconhece o grau de especialistas a uma franja de enfermeiros que tinha ficado para trás e introduz o conceito de circularidade, vendo reconhecido pontos de desempenho a enfermeiros que transitaram entre diferentes instituições de saúde. já abriram as candidaturas ao regime de concessão de bolsas de estudo para a frequência de mestrado na área de formação de professores. A secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, destacou que pelo terceiro ano consecutivo o governo aposta na criação de bolsas para suprir a carência de pessoal docente nas escolas dos Açores. Por sua vez, a secretária regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego sublinhou a relevância deste apoio no âmbito da política de formação, qualificação e valorização profissional dos açorianos. Conforme explica Maria João Carreiro, a atribuição destas bolsas configura uma medida de política pública que seguramente se vai repercutir no incentivo à docência e bem assim na formação e qualificação dos açorianos, uma prioridade estratégica do Governo para a região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação de Alojamento Local dos Açores vê com grande preocupação a possível saída da Ryanair do espaço aéreo dos Açores. A associação refere que tal desfecho seria extremamente negativo para a região, não só diretamente para o turismo na época baixa, mas também na promoção do destino Açores, tendo em conta a capacidade desta companhia aérea de chegar aos grandes mercados emissores. João Pinheiro, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, referiu que no último inquérito efetuado pela Associação junto dos seus associados, cerca de 38% afirmaram já estar a sentir o impacto da incerteza em torno da permanência da Ryanair nos Açores, dado que as reservas de voo estão bloqueadas a partir de novembro. Em média, estima-se que, caso a Ryanair deixe efetivamente de voar para os Açores na época baixa, o alojamento local sofra perdas na ordem dos 31%.
Nível de Açores, 38% do valor global dos nossos proprietários de alojamento local estão a sentir este impacto de saída de Ryanair. As reservas não estão a cair. Junto do nosso inquérito também fizemos esta pergunta, qual era o impacto nas suas receitas de Ryanair. O impacto previsto das receitas da saída da Ryanair para a época baixa e corresponder em média 30% de quebra das receitas deste local.
A Associação de Alojamento Local dos Açores apela por isso para que sejam enviados todos os esforços de forma a que os Açores possam continuar a contar com esta companhia aérea que tem sido um importante player no desenvolvimento do turismo e da economia dos Açores. Os trabalhadores de terra do Grupo SATA, afetos ao Sindicato Citava, vão estar em greve ao trabalho suplementar de 1 de setembro a 1 de outubro, queixando-se de tratamento discriminatório pela empresa, que diz manter total disponibilidade para negociar. De acordo com o pré-aviso de greve do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, está em causa a falta de equidade em relação ao pagamento de trabalho extraordinário e do gozo de férias entre as diversas categorias profissionais existentes. Segundo fonte da estrutura representativa, existem 421 trabalhadores de terra afetos ao sindicato na SATA Air Açores e 94 na Azores Airlines. O Citava considera inadmissível haver trabalhadores que, sem qualquer razão conhecida, tenham mais dias de férias que outros, entre outras matérias que motivam a paralisação. Numa nota de imprensa, a SATA confirma a recessão de um pré-aviso de greve do Citava, abrangendo os trabalhadores de terra, com efeitos na prestação de trabalho suplementar prestado em dias úteis, feriados, descanso semanal ou descanso semanal complementar, a partir de 1 de setembro e até ao dia 1 de outubro, para todos os estabelecimentos da empresa nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os céus da Ilha de São Miguel vão ser presenteados com a 29ª edição do Festival de Parapente dos Açores, com início hoje até dia 26 de agosto, e contam com mais de uma centena de pilotos e acompanhantes de várias nacionalidades. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Os locais de voo serão escolhidos no próprio dia devido às condições meteorológicas, contudo, a zona das antenas da Lagoa do Foco tende a ser um local de descolagem e, por isso, a organização reúne os esforços para ter acesso sem o condicionamento dos shuttles.
Porque queríamos que os nossos veículos e que estão identificados oficialmente com o símbolo do clube, haver uma facilidade que o nosso autocarro pudesse, em dia, que se possa voar da Lagoa de Fogo, pelo menos subir as antenas lá ao alto.
João Bru, o presidente do Clube Asas de São Miguel. Há mais de 50 pilotos inscritos, com 20 acompanhantes e uma dúzia de nacionalidades. Pela primeira vez irá participar um piloto chinês, outro da Roménia e da Irlanda. Além disso, a organização também vai proporcionar um autocarro e um guia a todos os familiares que não irão levantar voo para que visitem alguns pontos turísticos da ilha. Mas há mais novidades, como a colaboração dos Urban Sketcher, revela João Bru.
E teremos de novo os nossos amigos de LR, portanto nas Canárias, que são o Juan Luís e o Renan, que é uma equipa de acrobacia, que vêm sempre acompanhados do Vítor, que é cameraman e fotógrafo. Teremos, como sempre, os voos de Biruguar, os batismos, e teremos também uma equipa dos Urban Sketchers, que é um grupo muito interessante que acompanha várias atividades, quer culturais, quer desportivas da nossa ilha, e que desenham, pintam as diversas situações, e a nossa ideia será posteriormente fazer uma exposição com o trabalho desse grupo.
A 24 de agosto, o célebre piloto belga Tom de Drulot é um dos convidados que irá marcar presença no Festival Parapente dos Açores para apresentar o seu documentário filmado no Paquistão, Flying Between Giants. Já no último dia vai haver a Festa dos Pastinhos. A edição deste ano, organizada pelo Clube Asas de São Miguel, pretende assim mais uma vez voar sem competição, com amigos e num ambiente muito familiar, enquanto são promovidos batismos de voo com magníficas paisagens como pano de fundo.
Como exposição da qualidade e da facilidade de voo e da beleza que todos nós reconhecemos que os Açores, e nomeadamente aqui a Ilha de São Miguel, proporciona, imagine toda a gente que anda com os pés assentos no chão, admira imenso a ilha. Se sobe alguns metros, a visão amplia-se e então essas sensações de não só o voo em si, como a paisagem deslumbrante que nós temos, claro que é um atrativo enorme.
A prática de parapente é uma atividade desenvolvida todo o ano, mas são os meses de verão que atraem mais amantes desta modalidade aos Açores.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional recebeu ontem em audiência o presidente do Clube Desportivo Santa Clara, três atletas do clube que foram campeões do mundo de futsal adaptado e o seu treinador, elogiando a sensibilidade social do Santa Clara e o feito dos atletas.
Compromisso de, com o Santa Clara, face a esta dimensão e a este prestígio, qualquer oportunidade que surja sob o domínio e a liderança do Clube Desportivo Santa Clara para organizar nos Açores provas de domínio e dimensão nacional ou até mesmo internacional, podem contar com o Governo dos Açores como um verdadeiro parceiro para ajudar esta realização. Esta é uma palavra muito estimulante aos jovens atletas, campeões do mundo, que muito nos honram, porque não é fácil sermos tão competitivos em qualquer área. E esta área, ainda para mais, que tem outro grau de dificuldades, significa que, afinal de contas, o sonho ultrapassa as dificuldades e promove realizações de dimensão universal e prestígio global para os Açores.
José Manuel Bolieira deixar também o repto ao presidente do Santa Clara para que a entidade seja liderante num futuro evento nacional e ou internacional referente ao desporto adaptado. Para o presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, estes jovens são um grande exemplo.
Há 3 anos atrás nós tínhamos 9 atletas de desporto adaptado, neste momento temos 63. Temos aqui 3 jovens que foram campeões do mundo pela modalidade de futsal. Estes atletas, com os companheiros, né, basta ver os treinos deles, basta ver a forma como se dedicam, como se entregam à grande paixão que têm pelo desporto, são efetivamente grandes exemplos a ser seguido por todos.
A nível nacional, os jovens recebidos pelo presidente do governo conquistaram já, ao serviço da equipa de futsal adaptado do Santa Clara, o Campeonato de Portugal, foram finalistas da Taça de Portugal e vice-campeões nacionais da modalidade. Estão ainda convocados, juntamente com mais 2 atletas do clube, para representar Portugal no Campeonato da Europa de Futsal Adaptado. Ainda no desporto, já há calendário para a próxima edição do Campeonato de Futebol dos Açores. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
Foi realizado no passado sábado o sorteio relativo ao Campeonato de Futebol dos Açores desta época 23-24. Destaque para a ausência pela primeira vez nesta competição de uma equipa filiada na Associação de Futebol da Horta, isto porque o Vitória do Pico, campeão da Associação de Futebol da Horta, não recusou o convite para participar. Igualmente o Flamengo tinha ficado na segunda posição. Surge o Vitória do Pico da Pedra de São Miguel a substituir então a equipa filiada na Associação de Futebol da Horta. Ora, a primeira jornada traz um confronto entre equipas terceirenses. O Lagense recebe o Angrense logo na primeira jornada e que terá lugar no dia 12 de novembro. Nesta mesma jornada, o Praiense vai até São Miguel defrontar o Vitória do Pico da Pedra. A quando da realização do sorteio que decorreu, obviamente, na cidade da Horta, o presidente da Associação de Futebol da Horta, Eduardo Pereira, fala numa época onde, lamentavelmente, não tem nenhuma equipa da sua associação, mas também realça o facto de os primeiros classificados da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo terem recusado entrar nesta prova que tem início no mês de novembro.
O facto de não termos nenhum filiado entristece-nos um bocadinho, mas pronto, penso que melhores tempos virão. É preciso frisar que também Angra do Heroísmo não foi o primeiro classificado que subiu, foi o segundo. No caso da Associação da Horta, o primeiro classificado não subiu e o segundo também não quis subir. Mantemos um modelo, que é este modelo que está consensualizado com o Governo Regional dos Açores, quem suporta financeiramente a prova, em grande parte, não é? E portanto não podemos alterar sem haver anuência do Governo Regional dos Açores, portanto é um processo que está em curso e em avaliação ainda neste momento.
Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta, que é a organizadora do Campeonato de Futebol dos Açores, época desportiva 2023-2024.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.